Bandeira Verde.
Bandeira Verde, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninos e meninas, bem-vindos ao DTMBR. Hoje, mais do que especial, mais do que sensacional, olha quem está de volta. É, parece aquele filme dos anos 80, olha quem está falando de
que novo. Que isso, anos 80?
Só para puxar a raporosa.
Que horror, claro. Que horror.
É claro. I'm back. E eu já quero trazer, claro, o Roberto e eu estamos estendendo os tapetes vermelhos, jogando pétalas de flores para tudo que é lado. Claro, ele está de volta. Sérgio Lago, que prazer ter você mais uma vez aqui no DTMBR.
Fala, Duílio. Fala, Taborda. Pô, prazer é meu, cara. Prazer é meu aí pelo convite mais uma vez. Mas anos 80 achei meio futurístico demais. Eu diria anos 70.
É a referência, a gente joga.
Tudo bem.
Pode ser 70 também, Taxi Driver, Poderoso Chefão, não tem problema. Tudo bom, Lorde?
Tudo beleza, tudo tranquilo.
Lorde hoje tá mais tranquilo depois do dia de ontem, não só com NASCAR, né? Mas vamos colocar que eu acho que o Lorde teve 2 horas ali do período do dia que o coração acelerou, né?
É? Yeah.
Eu acho que sim, né?
Mas o que houve? Não entendi. O que houve? Ah! É óbvio. Top. Não, cara, eu tava em trânsito. Eu tava chegando no Rio, tava viajando, mas na Dutra eu acompanhei o feito do Mengão. É. Na Dutra, mas foi sofrimento, viu? Foi sofrimento.
Foi muito sofrido.
O segundo...
Eu vi agora, coincidentemente... Eu estava esperando vocês aqui, estava fuxicando no Twitter, aí entrou um Twitter do Grande Mengão, os gols de ontem, aí eu vi os gols. Só agora que eu consegui ver.
Caramba.
Mas tudo bem, mas foi, não. Mas esse negócio de contar vantagem não dá. Tem muita gente já dizendo que o Flamengo é campeão. Isso não existe. Eu sou Flamengo desde a década de 60, conheço meu time. Não dá para cantar vantagem, não tem nada certo, gente. Isso aí é maluquice. Eu acho o comentarista que está falando isso é maluco. Não, boa, com todo respeito, sei que muitos estão falando, mas ainda falta. Tem que ganhar do São Paulo. A gente perdeu várias vezes do São Paulo no ano passado. O tal do Rogério Ceni nunca ganhou do São Paulo. Eu sei que o anúncio é NASCAR, mas nunca ganhou do São Paulo. E o Corinthians deve ser presa fácil para o Internacional, com todo respeito aos corintianos. Né? Então, acho que o Corinthians também não quer ver o Flamengo campeão. Então, é complicado. Mas não é impossível, mas vai ser difícil.
Vai ser legal. E no próximo DTMBR, claro, aí a gente vai ter mais tempo. Aí o Betão vai trazer aqui as suas análises, sua review de como o Internacional conseguiu pegar o... Pena que eu não tenho uma lata de lixo aqui para representar como o Internacional abriu a lixeira e... Olha só a taça, mais uma vez, do Campeonato Brasileiro. No próximo programa. Mas... eu também já quero trazer, claro, você estava com saudade dele também, você sabe que eu estou falando dele, que está com seu fundinho azul, e se você não sabe por que azul, é porque ele é fã do Roupa
Grêmio,
Nova.
Grêmio.
Não sei, será que ele é torcedor do Grêmio? Não sei, até quase gasguei com água. Não sei, será que ele torce pro, sei lá, algum outro time de azul, que eu não, agora não, Manchester City? Não sei, eu sei que ele é gaúcho, eu sei que ele tá feliz... E eu sei que ele também tem uma final importante daqui a pouquinho para torcer, sim, né, na Copa do Brasil. E é claro que eu tô falando dele. Roberto
Taborda.
Fala, meu filho.
Estamos aí. Hoje eu vim com várias referências. O fundo azul. Adalto. Aqui, acertei. Adalto ao fundo.
Não vou te reparar, né? É verdade.
Adalto tá ali. Adalto ao fundo. Né? E uma camisa, que é aquela camisa que eu escolhi essa camisa hoje pelo seguinte. Essa camisa eu chamo ela de... Camisa discussão da Leighton House. Ela é azul ou é verde?
Cara, pra mim é azul.
pois é. Eu comprei ela só por causa da discussão. Ela é azul ou é verde? Ela é Leighton House.
É, pra mim ela é... Ou então tipo a Minardi, né? Que eu já vi você falando. Se era preto ou se era azul, eu?
Era azul.
Tá! Tá bom, né? É. Tá certo. Então,
Duílio, amigos do DTMBR Lago, muito obrigado novamente. Estávamos no final... da temporada passada, que foi uma temporada, não foi um ano, né, para muita, até para a NASCAR foi um ano, mas foi uma temporada no automobilismo. Estamos no recomeço da temporada 2021 novamente, e olha só, foi tão interessante que ontem, no momento em que a gente começou falando do Flamengo, e no final da tarde, um carro vermelho e preto me passa vencendo o Road Course em Daytona. Então, tipo, ontem o dia foi muito marcado pela cor vermelha e preta, fora outras situações aí que aconteceram, já o Clash já trazendo polêmica, as 500 milhas com zebras. Começou legal o ano, tô gostando.
É, não, tá muito bom, tá muito bom. E eu acho que ontem, pena que acabou muito essa controvérsia da bandeira amarela acionada pela NASCAR, né? Eu acho que tirou um brilho, inclusive no programa que a gente vai ter ao vivo daqui a pouco, que eu vou ter com o Eric. Eu acho que não tirou o brilho da vitória do Christopher Bell, que estava ali no cangote do Chase Elliott o tempo todo e na situação adversa que veio depois da bandeira amarela, se saiu melhor do que o Chase Elliott. O Chase Elliott foi muito afoito ali, né? Acho que é uma longa discussão ali, mas foi muito afoito na volta. Ele, aquela hora, tentando ultrapassar o Keselowski, ele podia ter sido um pouco mais calmo. Ele tinha tempo, tanto tempo ele tinha, que a gente viu que o Christopher Bell demorou para ultrapassar ali o. Quem foi? O que ele demorou para assumir a segunda posição? Foi o Denny Hamlin, não? Enfim.
Acho que era o Hamlin, acho que era o
Acho que era o
Hamlin.
Hamlin.
Acho que era o Hamlin.
Demorou para passar o Hamlin e alcançou e passou com moral ali o Logano e não deixou o Logano se aproximar dele, né? Que seria o grande, quem a gente conhece o do Logano, né? Se deixasse o Logano ali atrás dele, o Logano ia tirar o Bell, mas bonito. E o Bell sabia disso, então ele conseguiu escapar. Mas de qualquer maneira, foi uma bela prova. Acho que valeu a pena. E foi uma prova. Eu gostei da prova, pelo menos, que eu vi, gostei.
Sim, eu acho que particularmente as adições dos mistos na Cup vêm muito a calhar. O próprio Road Course, né, ter sido passado agora para a segunda etapa do campeonato, achei muito legal. Eu até achei sobre o Logano, quando o Logano perde a posição para o Bell, que aí eles apontam na reta e o Logano vem ali muito próximo. Pensei, cara, ele vai dar na 1 no Bell, vai tirar o Bell, vai tirar o Bell, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar. E o Bell conseguiu sair, não. Aí ele abriu. Aí eu falei, agora vai. Eu pensei, eu juro pra vocês que eu tava na mão, né, quando eles apontam na 1, na saída da 1, ainda quando eles pegam ali, passam pelo S, vão pra 4, que também é uma curva muito fechada. Pensei, vai dar de novo. Aí não deu, aí o Bell conseguiu disparar. E os sinos tocaram, os sinos
Opa.
tocaram. Achei isso muito legal, muito bacana. Dois vencedores, assim, que a gente não esperava, né, gente? McDowell nas 500 milhas, Christopher Bell agora na prova do Road Course. É realmente um começo de ano muito legal da NASCAR, mesmo as 500 milhas, vamos combinar, né? Que por essa coisa toda, né, gente? Mas valeu pelo McDowell também.
É, exatamente. Eu concordo com você e coloca dois pilotos que, assim, o McDowell com certeza não era esperado nos playoffs. É uma surpresa super grata. É um piloto simpático, as pessoas gostam dele, etc. Acho que foi legal isso. E ontem ele não fez uma prova muito ruim, não, hein?
Não.
Ontem ele fez uma prova boa, teve problema no início e ainda chegou oitavo, né? Chegou no top 10
Oitavo ou
ali.
sétimo? Foi
Acho que
oitavo ou
foi
sétimo?
oitavo, acho que ele foi
Por
oitavo.
aí.
Mas de qualquer maneira, não importa, oitavo ou sétimo,
Não,
fez uma bela
tranquilo.
prova de recuperação e eu acho que foi muito bem. E o Christopher Bell, que você poderia, como muita gente colocou nos playoffs, agora com o carro número 20, mas era aquele piloto que a gente esperava que talvez tivesse que lutar até o finalzinho, né? Ficaria naquela luta final ali, aquela batalha, quem vai, quem não vai, e já está garantidaço, né? Então, isso, para mim, dá uma nova dimensão ao campeonato, porque das 16 vagas, duas já se foram com pilotos que não estavam entre os mais, um cotado zero e o outro cotado, mas ali meio no, né, na, assim, no sufoco. Então, mas já está lá. Então, assim, vai sobrar gente boa.
O que me chamou a atenção dessas duas vitórias, tanto do McDowell quanto a do Christopher Bell ontem, que, por exemplo, nós vamos ter um não, um desespero, acho que é forte. Mas, por exemplo, Austin Dillon vai ter que correr o que sabe e o que não sabe em Talladega para poder classificar, que é o chão dele. Rick Stenhouse Jr. vai ter que fazer a mesma coisa para poder classificar, porque senão não vão entrar. Já são dois caras que são useiros dos playoffs, que o Bell e o McDowell já classificaram. Outra coisa que me chamou muita atenção nessas três primeiras provas, incluindo o Clash, a régua da Penske veio altíssima desde a primeira etapa. No Clash estava liderando com Blaney, E aí entra o que o Lago acabou de falar, que me chamou muita atenção do Chase Elliott nas duas provas, até na Daytona 500, nem tanto porque acabou ainda chegando, mas nas duas provas um pouco de afobação,
Sim.
tanto na primeira como agora. O Brad e o Logano estavam muito bem no Clash, e estavam muitíssimo bem na Daytona 500, um dos dois provavelmente iria ser o vencedor, e ontem. O Logano, tipo, parece que ele pensou assim, opa, ou o pessoal da Penske, tipo, opa, ó, segura aí, porque o pessoal tá um pouco nervoso com esse campeonato, a gente precisa fechar, a gente precisa classificar. Que realmente eu também achei que ele ia partir para a briga no final, mas como o negócio tava apertado e a Penske já perdeu alguns milhares de dólares nesses primeiros três etapas, parece que deram uma tiradinha. Né? Então, assim, ó, tem muita gente boa, realmente, como falou, vai ficar fora. Lembramos que o ano passado o Kyle Busch se classificou na Bacia das Almas. Lembramos ano passado que o Kurt Busch se classificou com uma vitória dessas pontuais que o McDowell fez. Então, um cara que daqui a pouco, se fizer uma pontual lá na frente, vai. Tem o circuito de terra em Bristol. Cara, tem tudo para ser uma temporada completamente atípica.
Tem as adições, Bristol, Austin, Road America, são adições
Road
assim
America.
que eu tô muito, muito, muito ansioso para ver como é que vai ser, né? Tipo, imagina, eu já tô imaginando os carros da NASCAR rasgando aquela subida de Austin, depois ter que descer aquele trecho todo dos S de Suzuka, pegar aquela reta enorme. Cara, vai ser uma prova espetacular. O Val de Terra de Bristol é uma das maiores incógnitas, assim, acho que dos últimos 20, 30 anos, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como que vai ser. Porque a gente acostumou a ver a Eldora, mas a gente acostumou na Truck. E agora a gente vai ver na Cup. Só que é Bristol. Então, tipo, será que vai mesmo funcionar? Será que não. Enfim, essas perguntas. E Road America, que, bom, mora no meu coração, aquece meu coração e meu coração fica quentinho. Mas eu quero levantar a polêmica, muito interessante, que é o seguinte. A gente. É claro que são apenas duas provas. É claro que a gente ainda tá muito no começo. Ainda falta prova pra caramba pra fechar os playoffs. Mas eu acho que assim. Ontem jogaram essa na transmissão da Fox e eu achei muito pertinente. Muito interessante, porque ainda tá muito no começo, mas se não der jeito, vai ficar complicado. Parece que o Kevin Harvick ainda não saiu de Martinsville do ano passado. Daquela confusão.
Nossa.
Parece que ele não virou a chave. Desde morto, ele foi para Phoenix já meio de ressaca e parece que ele ainda não virou.
É, eu acho um pouco cedo. Eu acho um pouco cedo para dizer isso. Até que ontem ele sobreviveu razoavelmente. Ele teve um top 5, se eu não me engano, né? Eu tô sem os números aqui, mas sem a classificação, mas chegou em quinto, não chegou? Foi alguma coisa assim. De qualquer maneira, eu acho que sexto, então quase tá. Foi, não foi, não chegou a ser quinto. Mas de qualquer maneira, eu acho o seguinte: ano passado, por exemplo, ele arrebentou o ano inteiro. Chegou no final, ele entrou em colapso, né? Então, assim, eu acho que não dá para medir muito. Por exemplo, o Chase Elliott teve aquela coisa que foi mais ou menos, tudo bem, venceu aqui, venceu ali, e no final do ano, pá, venceu, venceu e foi campeão. Então, eu acho que é feito todo um trabalho de construção da equipe ao longo do ano. Eu concordo que o Kevin Harvick está de ressaca, mas acho muito cedo. Esse campeonato, esse formato de campeonato, ele permite isso. Aliás, desde o início dos playoffs, mesmo quando eram 10 pilotos nos playoffs apenas, ele permite isso. Permite que você apenas vá no cruise control ou não vá tão bem e você pode crescer naquele momento final, que foi o que o James Johnson fez de forma maestra quando ele foi pentacampeão. Alguns campeonatos ele foi até muito bem, outros o Mark Martin foi melhor que ele, o Jeff Gordon foi melhor que ele, o Denny Hamlin foi melhor que ele, mas chegou no final, naquelas 10 últimas provas, ele era especialista em circuito de uma milha e meia e arrebentou, caiu para ele, entendeu? Mas era o que eles estavam trabalhando também, tem um mérito. Né? Que adiantava ele ganhar em outro circuito se o que interessavam eram 5 das 10 provas no, na parte final de milha e meia? É ali que ele tinha que ir bem, né?
Exatamente. E eu, assim, o Kevin Harvick é um cara que ele é muito de mil e meia. Então a gente vai começar a fase de mil e meia daqui a pouquinho, ele vai fatalmente ganhar uma ou duas provas. E com a lição que ele aprendeu o ano passado, eu acho que ele não vai fazer queimar tudo como ele queimou no passado, que parecia que ele ia passar um rolo compressor assim, de braçada. E quando chegou lá no final, ele perdeu força. Então, o Kevin Harvick, que é um cara que a gente sabe que vai classificar, o Denny Hamlin, que é o líder por pontos hoje do campeonato, vai classificar, o Logano vai classificar, enfim, o Brad vai classificar, a Penske, né, como um todo, vai classificar, tem Martin Truex Jr. que vai classificar. Então, esses caras, talvez, assim, ó, vai ser algo um pouco mais, como o Lago acabou de falar, eles não vão dar um pico, talvez, como o pessoal está fazendo agora para se classificar. O problema é, eles vão poder demorar muito. Que daqui a pouco, terceira prova, daqui a pouco, vence mais um alternativo qualquer, já são três vagas a menos dos grandes. Né? Então o pessoal vai ter que subir a régua rápido. Né? Vai ter que subir porque, são 36 provas. São 36 provas, né? Mas passa rápido. Passa muito rápido.
Passa rápido e a fila de gente para entrar esse ano, ela parece um pouquinho maior que o do ano passado, digamos assim.
Sim. Não, e, por exemplo, pilotos que não são nem grandes, mas que, sei lá, um dia espera-se que sejam. William Byron, que ano passado conseguiu a primeira e única vitória dele até agora. Ele está lá atrás na tabela. De novo, eu não estou com a tabela, mas eu já estava olhando, eu nem vi a posição do William Byron. Mas ele está lá atrás, está lá. Agora, tudo bem, duas provas. É mais ou menos irrelevante, porque vai contando, né? Mas, assim, no ano passado ele se classificou no finalzinho com a vitória dele em Daytona. Nas 400 milhas de Daytona, que estava ali entre ele, Jimmy Johnson,
Jimmy Johnson,
etc. Não sei se tinha mais alguém, se o Eric Jones ainda estava na parada, mas enfim, ele acabou de se classificando. Então, o Alex Bowman também não está tão bem. Então, assim, a gente vai ter que ver realmente. Eu acho que está pintando aí. Espero que essas duas vitórias de iniciais, né, primeira vitória desses pilotos. Seja sinal de uma temporada mais equilibrada, no sentido de menos pilotos terem um número excessivo de vitórias, como aconteceu com o Harvick e com o Hamlin, principalmente no ano passado, que basicamente colocaram esses pilotos na final. Quer dizer, o Harvick, eu sei, não foi. Mas assim, mas deu uma vantagem enorme. Tomara que chegue tudo meio equilibrado nos playoffs, que aí um tropeço é um tropeço, o cara dança.
O
Só
Byron,
de.
nesse momento, ele tem 19 pontos na 29ª colocação. Tem
Pois é,
enrolado
tá
com
lá atrás.
Alfredo.
Isso, tá atrás do Alfredo. E o Bowman é 23º. O Bowman, ele tá atrás, por exemplo, o Bowman ele tá atrás do Rochastain. O Rochastain é 20º. Não.
Chegou lá, lá atrás ontem, né?
Chegou bem para
O
trás.
Chassei chegou lá atrás ontem.
Chegou lá
Acho que ele
atrás.
marcou um pontinho só.
Ele tava bem, mas de repente ele do meio para frente ele simplesmente sumiu na prova. Bom, senhores, também a gente tem que falar, obviamente, não podemos fazer esse podcast, esse videocast, sem falar, claro, de Miguel Paludo e sua, vamos colocar aqui, sua prova de dias de trovão que ele teve no
Boa.
sábado, que foi um tal de larga lá atrás porque não classifica, aí sobe, 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 cai, aí sobe, 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 cai de novo e vai, 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 pum. Gente, que apresentação do Miguel Paludo. O Lorde Lago daqui a pouco vai gravar o Na Pista com o Eric Gabriel. Inclusive, um abraço pro Eric. Que apresentação, gente! Eu fiquei feliz demais pela apresentação do Paludo. Eu queria muito que a gente conversasse sobre. Ele vai participar de mais duas provas, né? Austin e Mid-Ohio. Mas. Eu já quero mandar um recado lá pros Estados Unidos, lá pro seu Júnior. Ô, Juninho, seu Júnior.
Júnior.
Tem mais provas no misto aí, entendeu? Faz uma embolada aí, bota 8 mais vezes aí na mão do Miguelito aí pra nós.
Acho que tem que falar mais com o Brands,
com o
com o
patrocinador, né? É
patrocinador.
verdade.
Acho que é menos o Júnior e mais o patrocinador, mas tudo bem. Acho que tem que falar com ele. Compra bastante a marca Brands que tem aqui no Brasil e vamos comprar os vamos fazer um acordo. Cada fã do Paludo compra um produto da Brands. Aí ele
Opa,
tira um
fechado.
percentual e dá lá para patrocinar o Paludo. Mas eu concordo contigo, a prova foi demais, entendeu? Realmente foi excepcional. E a gente vai estar com ele amanhã, né? Não hoje, amanhã, terça-feira, vamos estar com ele ao vivo no programa. Hoje ele não pôde estar com a gente, mas Realmente, acho que as duas recuperadas dele, a informação que eu tenho não foi exatamente dele, mas a informação que eu tenho é que quando ele estava com a pista livre, ele estava andando no ritmo dos líderes. Eu não sei se ele tinha carro para vencer. Sendo a gente tem que tentar analisar friamente, mas certamente ele tinha um top 5. Acho que, por exemplo, ia ser parada dura para ele enfrentar o Cindric e o Almendinger, que acabaram se envolvendo naquela confusão no início, que, a meu ver, assim, um erro grande do Almendinger ali. O Almendinger é outro que afoito demais, às vezes. Eu gosto muito do Almendinger, mas ele tinha que ter deixado caminho para o Cindric ali naquele final do primeiro segmento, porque não era o fim da prova.
Era cedo. Sabe?
Ele está disputando a temporada completa, ele acabou com a prova dele numa besteira por causa de um segundo lugar. Ele acumular... Digamos que ele até... Não era certo que o Cindric teria ultrapassado o Almendinger. Mas digamos que ultrapassasse. Ele ia ganhar 9 pontos. Né? Ia continuar na batalha pela liderança. Ia ganhar 9 pontos pelo segundo lugar no segmento. E, sei lá, vacilou. Mas numa dessas, o Paludo pode vencer. Com certeza absoluta, ele pode vencer. A expectativa é grande para o Circuito das Américas, né? Que vai ter treino classificatório e tal. Então, assim, eu pelo menos espero que ele largue bem lá da frente.
Então... E o legal é que o Paludo ele passou a prova inteira, mesmo com esses sobes e destes. No final, quando, digamos, a coisa meio que equilibrou, ele estava junto com o Noah Gregson e junto mesmo. Não era um junto tipo, ah, vai e volta. Não, os dois estavam pau a pau e juntos. E era uma imagem bacana, os 7 e 8 juntos ali lado a lado e cara, e vamos. Foi muito bacana de ver. Assim, ó, eu fiquei muito feliz pelo conterrâneo, fiquei muito feliz por ele, fiquei muito feliz pelo engajamento que trouxe. Né? Até a gente estava falando aqui na pré-gravação com o Duílio aqui, Lago, sobre a importância também do papel da esposa do Paludo nas redes sociais. E o engajamento que trouxe e o resultado que veio. Foi muito bacana o pós-prova, o pessoal fazendo a comemoração e vendo que, tipo assim, não foi algo tipo, ah, teve um Big One, ele escapou e passou na frente. Não, ele fez a prova competitiva. Isso não, é muito bom.
Fez. Só outra borda. Na verdade, acho que você falou no Agrex, você queria falar o Justin Allgaier, né, do 7.
Para o companheiro, tá certo.
Acredito, certo. Me corrija se eu estiver errado. Não, tudo bem.
O Noah Gregson mandou uma recada para ele no Twitter, né?
O Noah Gregson ficou para trás, não ficou?
Ficou. Porque na última relargada, o Paludo fica trancado, aí o Gregson desce até...
Aí teve o Gregson.
Até na hora pensei, cara, vai ser punido, porque ele desce a linha dupla contínua, faz a ultrapassagem, aí eu pensei, cara, deu ruim. Só que o Paludo, ele não sei o que... O Urucubá que ele fez, que ele consegue sair, vai passando todo mundo e recupera o ritmo. Imagine se quem estava na frente dele tivesse largado direito e o Gregson não tivesse trancado, não tivesse feito a ultrapassagem. O Paludo podia ter, aí sim pega um top 5.
Porque teve uma hora que o Gregson é o 9, né? O Paludo é o 8 e o Allgaier é o 7. Teve uma hora que o Paludo estava ali grudado no Allgaier também. Que ele estava fazendo uma antes de furar o pneu. Aquela hora que realmente foi uma pena, porque. E também ele acabou perdendo muito tempo com o pneu furado. Né? No começo da volta, uma volta longuíssima, assim, realmente foi terrível. Podia ter furado no lugar mais próximo, né? Dos pits. E não, sei lá, caído, em vez de cair lá para trás uma volta atrás, ficar, sei lá, em 18º, 15º, 20º, e ajudar bastante. Mas tudo bem. Acho que mostrou o talento dele e tomara, acho difícil, mas tomara que isso renda algum fruto maior para ele, sim, em termos de alguém notá-lo e, quem sabe, aí dar uma chamada no Paludo para participar de mais provas, ou até, quem sabe, de uma temporada completa.
Alô, Júnior, sou fã do seu podcast, hein? Olha só, hein? Aliás, eu super recomendo, hein? O podcast do Júnior é sempre maravilhoso.
E Dirty Mo, não é?
Isso, e os programas dele também que saem no YouTube, né, da NBC, são muito legais, inclusive o especial que ele fez sobre o pai semana passada foi muito legal. Senhores, tivemos, além da prova, né, do... Aliás, eu quero comentar o seguinte também, né, pô, Fox Americano, você zicou o Paludo, hein? Cara, um minuto antes do pneu furar, O que, que a Fox americana faz? Miguel Paludo was born in 90. Oh, Paludo and go-karts. Oh, let's. Oh, Paludo's a great driver. Here, they told. Oh, look at
oh my God. Oh, my God. O
cara dando uma atenção pro cara. Pô, pá, furo pneu. Falei, não, cara, é a maldição da Fox americana.
Que
é
isso? A maldição
da cabine. Americana. Americana.
Americana. Cada... E outro ponto também da prova da Xfinity que a gente tem que ressaltar, que eu acho que é ressaltar pelo automobilismo em si. Muito bacana a cena no final do pequeno, do menino Gibbs, aos cara, prantos, ai, chorando.
Sim.
Que cena maravilhosa, cara. Que sim. Cena maravilhosa. O automobilismo da vida.
Vovô ficou com o coração quentinho aquela hora, cara. Esse neto é bom. Esse neto é bom. Esse neto vai dar trabalho. Esse é bom. Esse, para quem já acompanhava desde a Arca, o menino arrebenta.
É, ainda mais num momento tão emocional, né? Que acho que foi hoje ou foi ontem que fez o aniversário da morte do J.D. Gibbs. Não foi? Essas coisas foi. De data, mas foi hoje ou foi ontem?
Não sei, eu não lembro.
Teve a morte do J.D. Gibbs. Que teve uma doença e o Joe Gibbs até falou que realmente o filho dele foi um cara assim, toda a vida de trabalho do filho dele foi dedicado à equipe. Eu acho que é tio do Ty, tá? Não era pai do Ty, não, mas era tio do Ty. Mas de qualquer maneira, esse momento, alguns momentos da NASCAR, algumas coisas são carregadas de uma emoção que às vezes a gente se esquece, às vezes a gente não vê. Uma é essa agora do Gibbs, que morreu o J.D. Gibbs nessa época. E a outra é Martinsville, sempre um momento marcante para a equipe Hendrick, porque caiu o avião da empresa com 10 membros da família, inclusive duas sobrinhas, o irmão. Acho que tinha um filho dele também.
Tinha um filho do Hendrick.
Tinha um filho dele também. Então, assim, são momentos poderosos que às vezes acompanham e as pessoas... A gente acaba passando, né? Vai esquecendo, mas para essas pessoas sempre vai estar ali, né? Chega nessa hora, eles vão se lembrar.
Não só de coisas tristes, mas a gente pode colocar também um momento feliz, que é feliz, né? Que é Atlanta para os americanos, para o Harvick, né? A gente pode citar aqui, sim, também esse caso, um momento assim mais para cima, digamos assim, né? E por falar em Atlanta, por falar em três, esse ano nós tivemos os 20 anos, né? Do falecimento do Dale Sr. Eu até queria dedicar esse momento do podcast para perguntar pro Lago. Lago, eu sei que todo mundo, e eu já fiz isso, sempre perguntou para alguém, onde você estava no dia 1º de maio de 1994? Eu quero te perguntar, onde você estava no dia 18 de fevereiro de 2001? Porque eu lembro onde eu estava. Você lembra?
Eu lembro onde eu estava no dia 1º de maio de 1994. E ó, eu evidentemente, Senna é um grande, mas assim, eu sou mais Piquet, tá? Eu sou fã do Piquet, gosto muito do Emerson, não sou aqueles cenistas, não, tá? Eu acho, obviamente, que o talento do Senna é maravilhoso, mas era maravilhoso. Mas em 2000, sinceramente, não me lembro onde eu estava, sinceramente.
Você já não estava narrando?
Não estava narrando, acompanhava, me lembro. Saiu em todos os jornais, saiu em tudo, mas eu não me lembro exatamente onde eu estava, bem na boa, eu não me lembro.
Caramba, porque até no meu canal lá, eu tenho lá, foi passado pelo inoxidável, olha o Rasma, isso já há 300 mil anos atrás, umas passagens suas no ano 2000, mas não 2001. Então eu sempre tive essa curiosidade,
Onde é que você tem isso? Eu nem... Tá, isso é uma raridade.
Tá no meu YouTube. São pequenos trechinhos.
Eu tenho que ver.
NASCAR 2000. Cara, muito doido.
Eu fiz pra DirecTV. Época, eu trabalhava pra DirecTV com o Roberto Figueroa. Isso. A gente fazia mais luta de boxe.
Sim.
Era o que a gente fazia. Futebol americano também. Fazia muito futebol americano. Fazia todo domingo, de 99 a 2000. Três temporadas. Cara, eu fiz a temporada completa da NFL. A primeira como comentarista, acho que depois como narrador e uma outra como comentarista, enfim. E E aí rolou essas corridas da NASCAR, foram umas duas ou três no máximo que aconteceram. Ele fez até golfe de feminino.
Oxi! Eclético!
Aparecer, vamos lá, trabalhando, né?
Até. Eu perguntei, eu confesso que eu não sabia como é que jogava, como é que era golfe, mas o Figueroa me deu uma explicação rápida. Ó, tem isso, isso e aquilo. Acabou. Eu fiquei lá, golfe você vai tranquilo. Vai dizendo, fulano de tal.
Acertou o buraco.
Campeã.
Errou o buraco.
Chegou em terceiro no tal. Tá fazendo isso. Bela jogada.
Nossa. 8, 10 horas. Nossa senhora. Porque golfe não tem fim. Né? Meu Deus do céu. Enfim. É, e você, Betão? Você lembra nesse, onde você estava nesse dia? O que você estava fazendo?
Eu soube da notícia da morte do Dale Sr. através de uma notícia, aqueles flashes de jornal, eu só não lembro se foi na Bandeirantes ou se foi via SBT. Pela Globo eu sei que não foi, certamente. Porque era uma época ainda que a gente já tinha um automobilismo muito vivo nessas duas, emissoras. E até as temporadas regulares não tinham começado, mas a NASCAR já estava rolando. Então a NASCAR era aquele tipo aquele spin-off que tinha ali, tipo, opa, tá começando o esporte a motor, vamos acompanhar. E eu lembro de ter aparecido a morte de Daniel Earnhardt. Só que, vamos ser sinceros, naquela época eu estava ainda não 100%, nem perto de ser de 30% por dentro da NASCAR. O que foi me chamar a atenção foi o impacto que deu na mídia e nos fãs americanos, que a gente começa a pesquisar daqui e dali. A internet também estava meio engatinhando, né? Eu tinha lá meus 56 kbps para acessar depois das 8 da noite, para poder dar uma olhadinha. E aí que eu descobri o que, que era, quem era Deus, quem era o tamanho do Deus Sênior. Sabíamos que era um grande campeão, tudo. E naquele dia, realmente, assim, para mim não foi tão impactante como acabou sendo. 3, 4, 5 anos depois, quando tu pega a história do Dale Sr. Então, não vi o acidente ao vivo, inclusive eu demorei muito tempo para ver o acidente, e quando eu vi, eu falei, ué, por quê? Né? Mas aconteceu, e o impacto foi gigante, e o cara é um dos grandes gênios. A gente tem o Richard Petty ainda aí, que ainda tá nas pistas ainda aí, que foi um dos grandes também da época dele, e vários outros que a gente já falou, inclusive o DTMBR. Mas realmente eu não vi, né? Eu fiquei sabendo depois por uma notinha e acabei construindo o Dale Sr. depois, né?
Pois é, eu na época eu já era. Eu não assistia, porque não tinha como. Até porque a TV a cabo era muito mais inacessível do que hoje. Internet também se fala. Mas eu já tinha os jogos. Então eu já jogava, então eu já conhecia de nome, já via as fotinhas e tudo. E eu já acessava o site da NASCAR. Só que era uma outra época, né? Não é como hoje, que você acessa bonito e tal. Era um site bem rudimentar. E eu lembro de que era umas 8 da noite. Isso aí em Niterói, olha só, hein? Morava em Niterói e eu sentado no computador pensei, cara, vou ver, vou saber do resultado. E aí quando eu abro, tá lá na capa, né? Aí eu já dei aquela CPC, pegadinha. Pensei, não rolou, tipo assim, não foi. E aí no dia seguinte... Ou no mesmo dia, eu acho que o Fantástico fez uma matéria sobre, mas aí no dia seguinte o Globo Esporte abre falando sobre, né, luto no automobilismo. Era um cara que depois foi até pro SBT, nem sei onde ele tá hoje. Mas eu de ficar assim, caraca, foi parar da Globo, bagulho ficou doido. E já tinha assistido Dias de Trovão, enfim, mas ainda não tinha essa vivência. Eu só jogava e, tipo, queria muito acompanhar, mas não tinha acesso, né? Como praticamente todos nós brasileiros.
Essa matéria que você tá falando do Fantástico, do Ilho e Lago, foi no domingo seguinte, que eu lembro pelo seguinte, estava rolando a pré-temporada da Fórmula 1, e aí sempre tinha aquela comparação entre as categorias, enfim, e teve todo o lance do cinto, enfim, né? Toda aquela problema, tudo que aconteceu, né? Então, foi feito na semana seguinte.
Foi na semana seguinte.
É, o que eu sei que o motivo principal foi a ausência do Hans De Vries, né? Que sessionou. Eu estava lendo umas pesquisas sobre isso, eles chegaram à conclusão que antigamente se dizia que o piloto morria do trauma na cabeça. Mas, na realidade, eles depois chegaram à conclusão que 80% das mortes eram pelo sessionamento aqui do pescoço, porque o corpo estava preso ao assento, mas a cabeça não. Inclusive, vários pilotos que sobreviveram porque a cabeça bateu no volante. Entendeu? Então, assim, ele evitou, porque... Exatamente, ele foi no volante...
Bateu e teve o limite.
Não, e foi no limite antes de secionar, porque a tendência é você ir para um lado e não ir para frente, você ir para o lado e aí seciona e descobrir hemorragia. Inclusive, assim, eu estava lendo outra descrição do Kent Schrader, que foi o primeiro piloto que chegou ali, fez parte do acidente, ele foi o primeiro a chegar e dizer amigos. Foi o primeiro a lá olhar e disse que tinha uma poça de sangue em volta. Então, rompeu ali. E realmente, outra história interessante, que o Kyle Petty, o filho dele, ele era bem amigo do Dale Earnhardt. Eles eram, afinal, um era filho do Richard Petty, o outro era filho de um piloto que também que tinha sido o Ralph Earnhardt, tudo bem, não tinha sido um grande piloto, morreu cedo, mas eram filhos de pilotos. Ambos tinham filhos, porque o Adam Petty, o filho do Kyle Petty, era mais ou menos da idade do Dale Earnhardt. Inclusive, teve uma prova que competiu na mesma prova. Dale Earnhardt, Dale Jr., Kyle Petty e Adam Petty. Foi uma prova apenas na história. E aí, quando morreu o Adam Petty, acho que foi em New Hampshire, né? Foi New Hampshire. Quando morreu o Adam Petty, o Kyle disse que o Dale Earnhardt evitou ele o tempo todo, não conseguia falar com ele, porque parece que o Dale Earnhardt tinha dificuldade muito grande de lidar com essa questão da morte, embora, ao contrário do que se... Isso é o depoimento do Kyle Petty, que embora ao contrário do que se diga, o Dale Earnhardt, ele era preocupado com a questão de segurança. Ele não era muito a favor do Hans De Vries. Mas, por exemplo, o Softwall, ele era super a favor, ele era preocupado, então ele só não acreditava no Hans De Vries. Mas ele era a favor de questões de segurança assim, para os pilotos. E aí eles tiveram uma conversa, tipo assim, duas, três semanas antes, quando teve as 24 horas de Daytona. E aí eles se encontraram ali, parece que o Petty também estava competindo, e coincidiu o turno dos dois, e os dois estavam indo... para descansar, e aí o Pat viu, aí pá, pegou o Dale Earnhardt, e eles tiveram uma conversa de uma hora e meia, parece que super emocional, não sei o quê, porque o Dale Earnhardt ficou é óbvio, que ele não sabia lidar, tem gente que não gosta de falar de morte,
não funciona.
É difícil. Enfim, são pequenas histórias, né, que marcaram, e o Dale Earnhardt realmente foi lamentável, né, mas... foi a última morte, né? Numa das três principais da NASCAR. Foi a última morte.
Foi, realmente foi. E eu acho que foi
entre a Truck, Xfinity foi a última morte.
Sim, acho que realmente foi também. E lembrando que, se muito não me engano, essa prova de Daytona foi a que o Dale Sr. correu com o Dale Jr. na Corvette, né? Se muito não me engano, eles ganham essa prova. Corvette, que é aquela Corvette que tem as listras meio pretas embaixo. Foi até parar em jogo essa Corvette, depois eu descobri que era a Corvette deles. Uma Corvette linda. Na época, acho que já era o Rolex das 24 horas de Daytona. Bom, também nós temos mais notícias da... Não é bem NASCAR, né, mas já aproveitando, né, é uma situação um pouco, pra mim, inusitada quando eu fiquei sabendo. Eu tô terminando de assistir a série Pit Stop, da Netflix.
Kevin James.
Eu não sei se o Betão também viu, porque é um movimento bem interessante da NASCAR. A gente tem a Fórmula 1 com o Drive to Survive, são duas situações totalmente diferentes. O Drive to Survive é uma série mais voltada para... como se fosse um documentário com a ótica da Netflix. Da Netflix, inclusive, vai lançar dia 20... De 20, 20 19 de março, né, Betão?
18 de março.
É dia 18. Tem uma outra coisa dia 18 também de março, que agora eu esqueci o que... Ah, é o Snyder Cut. Obrigado. Dois eventos maravilhosos para mim. Obrigado. E nós temos o Pit Stop, que é uma série totalmente de sitcom de comédia com Kevin James. Kevin James, se não me engano, é o lendário segurança de shopping. Se você assistiu, o que você achou? Enfim, se alguém viu, o Lorde já falou que não viu, né? Você viu, Betão, alguma coisa?
Eu vi alguma coisa assim. Eu acho que é um movimento bacana da popularização, Lago, e do Willio da NASCAR. Cada episódio tu via um piloto ali. Tipo, primeira coisa, Lago, pense o Ryan Blaney com um bigode bizarro.
Nossa, que troço Blaney horroroso. Alguém tem que chegar, ele tem que ter um patrocínio da Gillette pra poder raspar esse bigode, pelo menos.
Rapaz do céu, aí daqui a pouco aparece o Austin Dillon. Daqui a pouco aparece o Dillon, daqui a pouco aparece o outro. Então, assim, ó, pra quem conhece do riscado, quem tá no meio automobilístico, é bacana, porque daqui a pouco... Ué, que o Austin Dillon tá fazendo lá? Daqui a pouco aparece... Ah, o Blaine.
E a cena do Dillon é maravilhosa.
É maravilhosa.
É maravilhosa.
Não dá spoiler. Pra quem não olhou, não vamos dar spoiler. Olha lá.
É a cena do Dillon e a citação do Dale Jarrett.
Exatamente. Então, assim, ó. É bacana de ver a popularização da NASCAR. Eu acho que o caminho que eles tomaram de popularizar a categoria nesse sentido... A NASCAR sempre foi muitíssimo popular. Só que nesse momento aí entra o que o Lago falou mas, um pouquinho antes aqui na nossa live. É um momento emocional. É um momento que a gente não tem público praticamente, né? Até teve alguma coisa em Daytona, mas praticamente não tem público. A gente acabou de falar do Dale Earnhardt. Quem puder ir ver a última vitória do Dale Earnhardt da NASCAR... Tu vê a catarse que é no público na hora que ele passa com a bandeira branca. Parece que a arquibancada vinha abaixo. Aquilo é muito NASCAR. Aquilo é muito NASCAR. Então essa popularização que está acontecendo, eu acho que foi um maravilhoso ponto que a NASCAR fez. Quem puder ver, vá ver. Lá recomendamos, mas não leve como isso aqui é NASCAR, como é o Dark to Survive. Não. Não é nada tipo, ó, isso aqui é a realidade. Não. É algo que tu vai começar a entrar no dia a dia da NASCAR.
Ela é uma série bem leve. São 10 episódios. É aquele formatinho de série americana de comédia, né? As séries de ação geralmente são maiores e as comédias são menores. São 20 minutos. Pra mim, nem toda piada funcionou, aquela coisa toda. Mas vale pelas referências da NASCAR, né? As imagens usadas, o que você consegue ver. Caramba, tem aquilo ali que é de não sei quem. Olha que legal aquela peça que não sei o quê. Olha só que não sei o quê, não sei o quê. Então, vale por isso. Não sei se vai ter mais temporadas, eu não sei. Mas o que me espantou foi que a série saiu mundialmente, né? Porque eu achei que ela só ia sair pro mercado americano. De repente, algum outro mercado. Talvez o mercado, sei lá, mexicano, não sei. Não, de repente, ela chega no Brasil dublada, muito bem dublada. O Mauro Ramos, né, que é o dublador do Pumba, por exemplo, fez a dublagem do personagem principal, que também se chama Kevin, do chefe da equipe. E ficou muito legal, cara. Ficou muito bacana. Fica a recomendação pro Lorde Lago, pro Eric, que vão gravar daqui a pouquinho na pista, pra você que também tá acompanhando, que é fã da NASCAR, o Pit Stop, a série Pit Stop, que tinha um carro, eu não lembro de que carro que foi, mas acho que era o carro 7, era o carro 7 da Cup, que tava lá, The Crew. Aí eu olhei e falei, tá, já estão fazendo propaganda. Na pista de Daytona tinha até uma pintura enorme no chão, né? The Crew, né? Que é o nome da série em inglês. Uhum. Então, que bom que fizeram essa série. Vamos ver se vai continuar ou se ela vai acabar na primeira temporada. Enfim, isso aí a Netflix tira de letra pra ter o share dela. Totalmente. Senhores, mais alguma coisa pra gente poder comentar? Vocês querem trazer mais alguma coisa ou podemos passar a régua?
Eu só queria trazer uma coisa que eu falei no início do programa, que a gente não comentou, mas que eu acho que é pertinente. Essa questão dessa bandeira amarela da NASCAR aí, por causa da chuva, que eu achei realmente foi um exagero. Eu estava vendo quem foi? Um desses comentaristas, um desses youtubers que fala sobre NASCAR, norte-americanos, ele... Não sei se foi o Eric Stepp ou se foi o outro, mas enfim, ele estava mostrando. Não foi o Eric Stepp, não. Acho que foi um. Mostrando, não sei se vocês ouviram falar do David Spain, que é um jornalista e tal, super ligado ao automobilismo, muito bom. Eu gostava muito do programa dele quando eu morava lá. E ele, em 2008, falou sobre aquela parada na Xfinity Series, né? Então. Busch Series naquela época.
Busch Series.
Que era uma parada para botarem, para os carros colocarem o limpador de para-brisa, começou a chover e trocar o pneu. E que era para ser uma parada rápida, acabou sendo uma parada de, sei lá, de 30, 40 minutos. Então, o que ele falou é o seguinte: então, essa regra da bandeira amarela da NASCAR existe desde essa época. Que a bandeira amarela, ela pode acionar a bandeira amarela caso a pista esteja completamente molhada, ou determine que a pista entre em condições de pista molhada. Ela determina uma bandeira amarela para que os pilotos possam ou não trocar os pneus. Era opcional.
Opcional.
Só que assim, a observação do David Spen na época que é o seguinte: se a NASCAR quer fazer prova em chuva e é em circuito misto, tem que ser como em qualquer prova de chuva em circuito misto. O piloto para se quiser, para quando quiser e para na hora que quiser. E não uma parada artificial. Então, um, é uma regra obsoleta. E dois, porque foi feita também numa época que só Xfinity Series corria, que tinha que botar o limpador de para-brisas. Quer dizer, era uma manobra, não era só trocar os pneus. Tinha que colocar o limpador de para-brisas. E, nesse caso, todo mundo... Eu estava vendo a transmissão em inglês. Os caras estavam rindo porque foi uma chuvinha. Os pilotos nem reclamaram. Você nem ouviu algum piloto assim, tá molhado pra caramba, curva 2, curva 3, socorro. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Não teve nenhum deslize maior, nenhum problema maior com nenhum piloto. E o tempo era uma chuva total, previsão de tempo bom, chuva totalmente ocasional. Aquela pancada que caiu, o asfalto está relativamente quente e pronto, seca, né? Pá. Então foi realmente desnecessária. Então, assim, atrapalhou o Chase Elliott, atrapalhou, não é para chorar o leite derramado, mas o objetivo da NASCAR foi fazer com que a corrida ganhasse emoção no final. Mas você não pode fazer isso artificialmente, você tem que fazer isso natural. Você tem um acidente no final, aí é natural, você tem várias relargadas e tal. Não uma coisa artificial, entendeu? A NASCAR não pode... Pegou muito mal, cara. Pegou muito mal com o fã norte-americano. Assim, foi uma... A NASCAR dá algumas dentro, mas essa foi uma mancada radical que a NASCAR deu.
Quero primeiramente agradecer mais uma vez ao Lago pela presença aqui conosco nessa abertura de temporada oficial de DTMBR. Um ano que, vamos lá, vai ser a segunda temporada completa do DTMBR e a gente está com muitos planos. Você que está vendo nossa live aqui, a gente está com muitos planos esse ano para a gente expandir nosso formato de trabalho, da gente poder estar mais assim. A gente notou que a live, claro que o Lago ajudou muito, mas a nossa live que foi ano passado, assim, teve uma recepção maravilhosa, então a gente notou que é um caminho bacana, a gente vai explorar bastante isso. Lago, obrigado mais uma vez pelo tempo, a gente sabe que você já vai gravar daqui a pouco. Interrompemos até um
pouco. Gravar nada, eu vou jantar, cara. Eu vou jantar.
Melhor ainda.
Opa. Jantar antes de gravar qualquer coisa, agora eu vou jantar.
Isso.
E, assim, achando que eu sou gordinho, por quê?
Ah, não, somos três, estamos todos juntos.
Não, Duílio tá bem. Com todo respeito, tá bom?
Obrigado.
Duílio tá bem. Eu não quero que ele botou a camisa preta hoje pra isso, só pra receber elogio.
Só pra ficar tipo, nossa, como ele tá mais magro. Não, só pra
passar mesmo. E assim, ó, pra temporada da NASCAR, que tá vindo aí nas três categorias, a gente vai ter um ano bastante bacana, pode ter certeza. Acompanhe conosco, acompanhe na pista com o Lago, acompanhe o site. A coluna do Lago sobre o Dale Earnhardt foi maravilhosa, recomendo vocês irem lá ler também, pra vocês terem uma ideia do tamanho, quem era o Hashtag 3, quem era o número 3 da NASCAR, tá? Então, obrigado, pessoal, muito obrigado a todos. Sintam-se em casa, sintam à vontade. Perguntas, questionamentos, mandem pra gente. Venham que a temporada vai ser boa.
Lago, o espaço é seu, Lorde.
Só agradeço mais uma vez a vocês terem me convidado, é um prazer. E foi muito legal. É bom bater um papo com vocês, é divertido. Passa rápido. Isso é sempre bom.
Passa. Quando rola sinergia, é bem legal.
Passa. É bom dar umas risadas.
A vida já anda difícil, né? Então, putz, se a gente não parar um pouco e dar aquela válvula de escape, que é que eu sempre falo com o Roberto, que a concepção do DTMBR é essa, né? É a pessoa parar, tipo, tô indo pro trabalho, tô voltando do trabalho, sei lá, tô em casa lavando louça, a pessoa escuta. Ela vai ficar por dentro do melhor do esporte motor, mas também, claro, com muito humor. Sempre dando boas risadas. Senhoras e senhores, moças, rapazes, meninos e meninas, estamos terminando esta edição especial do DTMBR. DTMBR que passará por mudanças, não vou dizer drásticas, mas mudanças muito boas para essa temporada, como o Betão já adiantou. Fique por dentro, nos siga nas redes sociais. Essa edição ela vai sair tanto em formato de videocast quanto em formato de podcast. Na edição de podcast você pode nos ouvir diretamente pelo Anchor, que é o nosso site, ou você pode ouvir pelo Spotify, pelo Player FM, Google Podcast, Pocket Cast e vários outros agregadores. Fique por dentro! Estamos tentando também para a Fórmula 1 fazer um especial muito bacana também, trazer um convidado também mais do que especial para a gente também ter muita luz e, assim, também muita coisa boa, não só aqui com o Lago, mas também nas outras categorias. A gente, não sei se a gente volta semana que vem ainda, ou se a gente ainda vai esperar mais um pouco. A gente quer fazer uma edição especial, inclusive, sobre todo esse movimento da Fórmula 1 aqui no Brasil, essa loucura toda. Talvez, então, a gente acabe encaixando aí um horarinho, alguma coisa antes de começar mesmo a emoção da Fórmula 1, da Fórmula Indy, para a gente poder voltar com força total. Beleza? Bom, quero agradecer mais uma vez ao Lorde 12, ao Lorde Lago. Aliás, deixa eu só um momento de cultura inútil, assim, que eu fiquei... eu estava ouvindo o Dom Ovo, né, do Cid Cidoso, porque eu sou um consumidor de muita coisa de podcast, e eu descobri uma coisa sensacional que eu estou querendo fazer, eu estou querendo gastar dinheiro. Você pode muito bem na Escócia, essa eu achei maravilhosa, você pode muito bem na Escócia comprar um metro quadrado de terra, um metro quadrado, imagina um metro quadrado de terra, você vai pá, e você vira Lorde. Um metro quadrado de terra. Opa. Que eu vou fazer isso logo, logo. Guardar os dinheiros, né?
Mas quanto tá o metro quadrado?
Cara, você pelo verificou? Que eu vi, o mais barato lá não tava nem 50 dólares.
Aí então eles... tá bom, né? Então dá pra...
Não, mas eles têm valor. Você compra um metro quadrado e você vai lá. Tem mais, né? Mas se um metro quadrado, você vira lá. Manda o título.
Dois metros é barão. Três é duque. Quatro é príncipe. Deve ser e cinco é imperador.
Imperador
da Escócia.
Eu quero. Eu já aviso que o meu metro quadrado eu quero no centro do campo do Glasgow Rangers.
Aí eu já acho que é um pouco mais caro. Acho que é um pouquinho mais valorizado. Senhoras e senhores, um grande abraço a todos. Cuidem-se. Se você já foi vacinado, valeu. Se você virou jacaré, é isso aí, é nóis. Se você não virou jacaré, também continue seguindo as recomendações. Se você virou jacaré, também continue seguindo as recomendações. Não vai fazer besteira, não vai fazer cagada, não se torna um merdeiro, fique de boa, continue de boa. Quando isso acabar, a gente com certeza vai ser muito feliz juntos. Vamos todos tomar uma breja e ser felizes. Por enquanto, em casa, de boa. Inclusive, daqui a pouco vou tomar mais ali. Um grande abraço para todos. Nos vemos, nos ouvimos, nos abraçamos.
Lago, segunda-feira o cara tomando breja, hein?
É. Respeito. Tem o dia
comemorando a vitória isso. Do Flamengo.
Então... Nos vemos na próxima edição. Nos ouvimos. Um grande abraço. Valeu. E falou.